assuntos importantes envolvendo aqui o setor de tributos da Prefeitura de Uruçanga. E nós vamos conversar com o Rangel De Lorenzi. Rangel, tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi. Muito obrigado pelo espaço.
Bom recebê-lo aqui porque temos assuntos importantes para falar. Nota fiscal avulsa. Tem novidades aí, é isso, Rangel?
Isso. Está sendo amplamente divulgada a nível nacional a reforma tributária que iniciou agora dia 1º de janeiro e vai encerrar a implementação dela no dia 31 de dezembro do ano de 2033. Uhum. Ela vai ser gradativa. O primeiro passo agora, que é obrigatoriedade, não é só no município de Uruçanga, todos os municípios do país têm que seguir essa regra. Então não vai mais existir aquela nota fiscal eletrônica de serviço, que é aquela nota que o pessoal costumava chamar como nota avulsa. Aquele prestador de serviço informal que ia no balcão da prefeitura e pedia para emitir uma nota pelo serviço que ele tinha prestado. Não vai mais ser dessa maneira. Agora tem um sistema nacional que emite essa nota, não mais a prefeitura. A prefeitura tem um sistema dela que faz a comunicação entre o contribuinte e esse sistema nacional, que é o Fly Nota, por enquanto. Está sendo feita a implementação do novo sistema. Uhum. Mas o que que acontece? O contribuinte agora vai precisar se cadastrar no Fly Nota, como qualquer outro contribuinte CNPJ, e por meio desse sistema é que ele vai fazer o acesso ao Sistema Nacional para emissão da nota. Uhum. Eu aconselho, pela experiência, como é uma coisa nova, que procure um contador para poder fazer o seu cadastro, para não cometer erro, porque um erro cometido na questão tributária, como é com a Receita Federal agora e não mais com o município, pode acabar gerando uma multa que talvez seja até maior que o imposto. Então, por precaução, agora no início, a primeira vez que vai acessar para fazer o seu cadastro inicial, seria interessante procurar um contador para que auxiliasse nesse trabalho.
Já está valendo desde o dia primeiro.
Exatamente, já está valendo desde o dia primeiro.
Importante lembrar, o Rangel falou no começo, nesse caso, as prefeituras, inclusive a Prefeitura de Uruçanga, está atendendo uma exigência, né, Rangel?
Exatamente.
Uma padronização, né?
Isso são etapas de implementação da reforma tributária nacional. Uhum. A primeira delas é essa. A cada 6 meses, mais ou menos, vai ser implementada uma nova rotina. E o município está se adequando a essa questão, até porque se o município não se adequa, bloqueia a conta, o município não vai mais ter certidões negativas, porque a Receita Federal está fiscalizando isso.
Uhum. Quer dizer, passa a ser diretamente com a Receita, né?
Exatamente. Por quê? Porque a partir de janeiro do próximo ano, todos os tributos que a gente conhece vão deixar de existir, porque vão existir dois tributos, o IBS e o CBS. Então, para o prestador de serviço, vai ser o IBS, que vai substituir o ISS e mais alguns tributos que existem. PIS, COFINS, tudo isso vai estar incluído no único tributo, porque vai ser o tributo único do país para prestadores de serviço. Então, isso vai acontecer dia 1º de janeiro do próximo ano. Uhum. Nesse ano, começou a implementação gradativa, por isso que agora vai ser emitido o ISS pelo governo federal, e o governo federal vai fazer esse controle, vai repassar a cota parte do município, uhum, e fica com a sua cota parte. Quando chegar lá em janeiro de 2027, aí o município não vai mais ter absolutamente nada, porque vai deixar de ser o tributo municipal, que é ISS, vai ser diretamente o IBS, que vai ser o tributo federal único. Uhum.
Para 2027?
Para janeiro de 2027. Então esse primeiro ano vai ser o ano de transição, uhum, porque o contribuinte vai tirar a sua nota como ISS, e lá no sistema da Fazenda, da Receita Federal, ele vai conseguir ver, hoje eu estou pagando esse valor aqui porque é ISS, a partir do ano que vem já vai ser esse outro valor aqui o tributo, porque os tributos vão ter mudança na alíquota por conta disso. Porque hoje o ISS é um tributo municipal. Uhum. Sendo municipal, o município legisla. Então cada município tem autonomia para criar sua própria alíquota para cada tipo de serviço. Então, nós temos aqui em Uruçanga, nós temos uma tabela que, dependendo do tipo de serviço, incide uma alíquota diferente. Tem municípios vizinhos que, independente do serviço, é a mesma alíquota para todos. Agora, com essa mudança, padronizou, todo mundo vai ter exatamente a mesma alíquota. Independente da cidade em que o prestador estiver prestando o serviço dele, ele vai pagar exatamente o mesmo valor de tributo.
Avançando um pouquinho sobre a reforma tributária, né, Rangel, dentro do que é possível falar nesse momento, você falava em relação às etapas, né, daqui a 5, 6 ou 7 meses. Dá para ter uma ideia do qual seria o próximo passo, então, daqui a 6 meses, dentro dessa modificação da reforma?
Então, hoje, o contribuinte autônomo, aquele informal que presta serviço, vamos usar um exemplo clássico aqui, ele presta serviço de roçada.
Tá.
Então ele vai lá e tira uma notinha de roçada porque ele roçou o pátio da empresa.
Uhum.
Quando chegar em julho, ele já não vai mais conseguir fazer isso com o CPF dele. Ele vai ter que ter um CNPJ. Por isso está sendo implementado o CNPJ alfanumérico. Por quê? Porque vai aumentar muito a quantidade de CNPJs que vão existir por conta disso. Então vai ser feito ele no sistema alfanumérico para ter capacidade de ter mais contribuinte cadastrado. Então isso a partir do dia 1º de julho.
Julho.
A previsão é essa, a menos que a Receita faça uma prorrogação de prazo. Mas a princípio o cronograma é esse.
Quer dizer, então a partir de julho, seja qual for o serviço, ele vai precisar de alguma maneira do CNPJ.
Exatamente, ele vai ter que estar cadastrado na Receita Federal como CNPJ. E a fiscalização vai ser feita a partir da Receita Federal, não mais do município, né? E a Receita Federal, ela vai começar a cruzar informações referentes a CNPJ e CPF. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem um CNPJ e ela tira alguma quantidade de notas no CNPJ e uma quantidade de notas no seu CPF. Por uma questão tributária, para redução de alíquota. Só que a Receita vai cruzar essas duas informações bancárias. E é aí que a tributação vai acontecer de fato. Porque não vai mais ter como fazer essa jogada de tirar um pouco de nota no CNPJ e um pouco no CPF, visando baixar a alíquota. Então tem que ficar atento no que vai fazer, por isso eu indiquei que busque o auxílio de um contador, porque tem que ficar muito atento a isso. Porque um pequeno descuido pode gerar uma multa que, na maioria das vezes, a multa acaba sendo mais alta do que o próprio tributo que deveria ter sido pago.
A multa, né?
Sim.
Poxa vida. Deixa eu dar uma atenção aqui para os nossos ouvintes no WhatsApp. Mas a dúvida principal, o Rangel já respondeu, que é essa questão aqui. Só muda a maneira. Um abraço aqui ao César, o Luiz também, que é a questão do CNPJ. Então, quer dizer, não posso mais tirar, ou não poderei mais tirar, pelo meu CPF. Independente do serviço que prestou, vai prestar. Até julho é isso, né?
Até o dia 30 de junho, beleza.
O CPF.
Vai cadastrar usando o CPF. A partir do dia 1º de julho, ele vai precisar ter um CNPJ. Eu falei de acordo com o cronograma estabelecido lá na reforma tributária que está sendo cobrado pela Receita Federal. Pode ser que a Receita Federal resolva prorrogar esse prazo.
Sim.
Mas, a princípio, essas são as datas.
Bom dia. Faço serviços esporádicos e algumas vezes vou ou iria até a prefeitura para a retirada da nota. Agora não é mais possível. Agora não, né?
Agora não.
Já desde o dia 1º.
Exatamente. Desde o dia 1º já foi implementado o sistema Fly Nota. No site da prefeitura tem um link que está lá, Fly Nota. Ali que o contribuinte precisa se cadastrar. Ele vai cadastrar o CPF dele e a partir desse momento ele vai ter acesso ao Fly Nota. A nota que ele emitir ali, esse sistema funciona como um gerenciador de informação. Ele pega a informação do contribuinte, joga no sistema da prefeitura e transmite para a Receita Federal. A Receita Federal valida, devolve para o município e o contribuinte tem acesso à nota. Todo por esse sistema.
Valdeci, bom dia. Estou ouvindo a Marconi aqui em Siderópolis. Isso vale aqui para a prefeitura também?
Vale para todas as prefeituras do Brasil.
Do Brasil, isso é nacional. Essa questão é uma padronização, né? O que mais aqui? Bom dia. Deixa eu ver se eu entendi, né? Bom dia. Precisa de nota de 3 a 4 vezes durante todo o ano. Está enquadrado também nessa questão. Não interessa o número de...
Não, exatamente a mesma coisa.
Bom dia, meu trabalho como pintor, fiz meus... Não entendi, meu contador voltou, mas trabalhei... não entendi. Dá uma ajustadinha aqui, meu glorioso, deixa eu ver quem é. É o Silésio, né? Que não entendi aqui a tua pergunta. Bom, Rangel, acho que então o primeiro alerta a título de orientação é esse, né? Quer dizer, a partir de agora, independente de que, ah, eu faço um, eu tiro todo mês uma nota, eu tiro a cada 3 meses, independente do que fez, o que faz, o setor, a partir de agora é direto com a Receita, né?
Isso, independente da atividade que desempenhe e da frequência de emissão de notas, vai ter que ser feito por meio desse sistema federal. O município tem um sistema dele para fazer essa intermediação, para facilitar. Mas quem vai, o emissor nacional, o emissor é o emissor nacional.
Uhum.
A Receita Federal é que vai validar a nota de acordo com as informações que ele cadastrar e vai emitir e disponibilizar para o contribuinte.
É muito complicado, não, para o cidadão fazer?
Não, é bem tranquilo.
É
bem tranquilo, mas para quem nunca fez, uhum, tudo fica mais difícil. Por isso que eu oriento, primeira vez pelo menos, na hora de fazer o cadastro inicial e emissão da primeira nota, é bom ter orientação de um profissional da área da contabilidade. Porque ele vai demonstrar como é que funciona e das próximas vezes a pessoa pode fazer até pelo próprio celular.
Uhum.
Porque pode acessar o site da prefeitura por ali, acessar o sistema e tirar até no próprio celular, não precisa nem computador.
No próprio celular, é verdade. Ah, é possível fazer pelo celular, né? É verdade. Bom, é uma dúvida, é uma orientação importante. Até porque dentro das expectativas da reforma tributária é um primeiro movimento, né, Rangel?
Isso. Eu estou participando de treinamentos já durante todo o ano de 2025.
Uhum.
E é tão assustador para o contribuinte quanto é para nós também.
Uhum.
Porque a lei tributária existe há 6, 7 décadas e agora ela vai ter uma mudança, uhum, radical no ponto de que exatamente nada vai continuar como era.
Uhum.
Então, tudo é novidade, tanto para o contribuinte quanto para nós que somos os gestores do sistema. Mas, tudo se, uhum, aprende. E para toda situação se tem uma solução. O contribuinte não precisa ficar preocupado com isso.
Uhum.
No início é um pouco mais difícil, porque tem uma infinidade de contribuintes e todos eles vão passar pelo mesmo problema. Mas a partir do momento que chegar no mês de fevereiro, que já é a segunda nota, ou a terceira, ou a quarta que o contribuinte vai emitir, já vai estar sossegado.
A questão da chamada nota avulsa, costumo chamar,
sim,
né?
Sim, nota avulsa.
Isso, nós estamos comentando. Esse segundo movimento ali para o mês de julho, né? Que é a questão não mais como pessoa física, todos precisando do CNPJ. Seriam as duas grandes mudanças dentro da reforma para esse ano ou tem uma terceira?
Para o nosso contribuinte aqui, uhum, essas duas seriam as mais impactantes.
Uhum.
Essa agora que já está valendo desde o dia 1º e a próxima que vai valer a partir de 1º de julho.
Uhum.
A partir do 1º de janeiro, uhum, do próximo ano, aí vai ter um impacto maior, porque é quando saem os tributos que a gente conhece hoje e entram IBS e CBS. Aí vai ser mais um impacto que vai sofrer.
Uhum.
Mas para o nosso contribuinte de balcão, vamos dizer assim, não vai afetar.
Uhum. Tivemos uma pergunta de Siderópolis e vou usar como gancho, até pela audiência regional, né, da Rádio Marconi, muita gente nos acompanhando em todo o sul do estado. Esse assunto da reforma tributária, o Rangel vai me ajudar nisso, nós estamos falando nacionalmente, independente de onde nós estamos,
exatamente,
o nosso ouvinte está nos acompanhando. Isso vale geral no Brasil inteiro,
isso,
né?
Exatamente, isso vale geral. Como eu falei, alguns tributos são municipais, como o IPTU,
uhum,
o ITBI e o ISS. IPTU e ITBI se mantêm da mesma maneira. A reforma tributária não afetou esses dois tributos.
Uhum.
Competência municipal, o município que legisla sobre eles. Agora, o ISS, que é o tributo que todo prestador de serviço paga, ele tem uma regra nacional desde o último dia 1º de janeiro. Então, é a regra nacional, ela se aplica em todas as cidades do país. E exatamente igual, as mesmas alíquotas, vai ser padrão.
O Zé Soron te manda um abraço e pergunta se vale para MEI também.
Vale para MEI também.
Também.
Isso.
Mesma coisa.
Mesma coisa.
Muito bem. Vamos ver se agora...
Um abraço para o Zé também. O Zé foi nosso colega de trabalho por muitos anos.
Te mandar um abraço aqui. Bom dia, Joel. Eu trabalho como pintor, só que eu pago a MEI e não tiro nota. Só para mim, no caso, pagar o INPS se chegar a me machucar. Né? Eu acho que é isso que ele quer botar. E o contador botou como eu tivesse. Deu para entender? Não, não.
Na verdade, ele tem um MEI.
Tá.
Ele já tem um CNPJ vinculado ao CPF dele. Vida que segue. Para ele não vai alterar absolutamente nada.
Não muda nada.
Nem agora e nem no dia 1º de julho.
Porque já tem, né?
Já tem. Para ele continua... A única diferença é porque não é ele que emite nota. Quem emite nota é o contador para ele. O contador vai continuar emitindo a nota e vai usar o emissor municipal que faz a intermediação com o emissor nacional.
Aliás, quem já trabalha, digamos assim, diretamente, tá, tem o seu contador, vai ficar muito mais fácil, né?
Sem dúvida nenhuma. Ele não vai sentir nenhuma dessas alterações.
Uhum.
Quem vai sentir é o contador, que vai mudar o sistema de gerenciamento do cliente.
Aliás, o ano de 2025, né, Angel, para vocês que estão no tributos, os próprios contadores também, foi um ano assim de estudo, de expectativa, que começa a ser colocado em prática agora, né?
Exatamente. Foi todo ano de muita teoria.
Uhum.
E o ano começou, os treinamentos começaram lá em março de 2025, e o discurso era um, e conforme o tempo foi passando, o discurso foi mudando. Por quê? Porque daí foi conhecendo realmente quais eram as alterações que iam ser implementadas e o que que isso realmente ia afetar. Lá no início se falava muito em queda brusca de arrecadação dos municípios. Já no final já estava dizendo que não ia afetar da maneira que se esperava.
Uhum.
Ia acontecer uma queda de arrecadação, mas a queda ia ser pequena e gradativa até 2033, e nesse período o município precisava se adequar para encontrar novas formas de arrecadação para compensar aquela pequena perda que vai sofrer.
Que vai acabar acontecendo essa segunda opção, provavelmente.
Sim, sim, com certeza. Isso não vai afetar significativamente a arrecadação do município.
Aproveitar a presença do Rangel também para a gente falar de uma mudança. A prefeitura informou ontem, né, alguns horários que serão alterados em função... O sistema está sendo trocado, é isso ou não?
A gente usa um sistema, que é da Beta Sistemas, que eu iniciei na prefeitura em 1º de fevereiro de 95. Eu vou completar 31 anos e foi quando foi implementado o sistema. Desde então, ele só vem recebendo atualizações.
Uhum.
Mas, há 10 anos, a Beta já disponibiliza o sistema cloud, que funciona na nuvem, que não tem um arquivo físico.
Uhum.
E o município... Protelou, mas agora chegou num ponto que é necessário, porque os órgãos federais, por conta da reforma tributária, o sistema tem que ser atualizado para conseguir conectar com esses sistemas federais e estaduais. Então, teve uma licitação, a Beta Sistemas ganhou a licitação e agora vai estar sendo implementado. A implementação começa hoje. Então, nessa primeira semana, o expediente da prefeitura vai ser expediente interno, porque os técnicos da Beta vão estar ali agora.
Uhum.
E vão começar a fazer essa migração de informações, porque nós temos informações desde 1995 que precisam ser todas transferidas para o novo sistema. O sistema na nuvem, isso vai proporcionar o quê? Vai flexibilizar muito o acesso ao contribuinte. Quase todos os serviços que a gente faz hoje no balcão vão estar disponíveis no site. E o contribuinte vai poder acessar da sua casa e resolver todos os seus problemas sem precisar estar no balcão do município. Então, essa é uma grande vantagem. Vai ficar, vamos dizer assim, que o município vai ter um sistema self-service.
Uhum.
O contribuinte vai poder acessar ele de onde estiver e fazer o que for preciso e emitir o seu documento, a sua certidão.
De casa.
Inclusive ITBI.
Uhum.
O cartório vai poder emitir o ITBE para o contribuinte lá no balcão sem precisar ir até no município. Então vai ter uma série de facilitações.
Então essa semana o atendimento é interno, né?
Isso, essa semana vai ser atendimento interno. A partir da semana que vem até o dia 12 de fevereiro, se eu não estou enganado, eu não me recordo se é 12
17.
Ou 17.
17.
Aí a gente vai funcionar num horário diferenciado. A gente vai trabalhar das 8 às 11h30
uhum.
e das 13 às 18, de segunda a quinta. Na sexta é das 8 às 11h30. Por quê? Porque nesse período os setores vão estar em treinamento também.
Uhum.
Porque como tem um sistema novo, os técnicos vão acompanhar ali o trabalho durante um mês, 5, 6 semanas. E enquanto está se fazendo o trabalho, ao mesmo tempo está se treinando os servidores para que eles se familiarizem com o sistema para poder resolver os problemas que virão.
Uhum.
Nós usamos o sistema já há 30 anos e para nós é intuitivo, porque se faz isso todos os dias durante tantos anos. Mas agora com o sistema novo, tudo é novidade, tanto para o contribuinte quanto para nós.
Uhum. Muito bom. Então, atenção, né? De hoje até sexta-feira, o passo vai funcionar exclusivamente num expediente interno, né? Sem atendimento ao público, para essa mudança de sistema. E aí, a partir da segunda-feira, da próxima semana, até o dia 17, das 8 às 11h30, das 13 às 18 horas, segunda a quinta, como o Ranjão informou, e na sexta-feira, das 8 às 11h30. Claro que a Secretaria de Saúde, Educação, né? A própria Secretaria de Infraestrutura e Agricultura tem funcionamento das 6 da manhã até o meio-dia. Bom, 8h21, Ranjão, muito obrigado pela essa primeira conversa do ano. Tenho certeza que teremos outras, porque é um ano movimentado no sentido de orientação, né, dessas mudanças da reforma tributária, e é sempre importante ouvir também o setor de tributos da Prefeitura. Muito obrigado.
Joel, eu agradeço em nome da administração a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas dos nossos contribuintes. Me coloco à disposição sempre que for necessário. E um bom dia, Joel, e bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigado.